E o nosso convidado é o coordenador de estudos e monitoramento de mercado da Secretaria Nacional do Consumidor, a Senacom, Frederico Mesch. Bem-vindo, boa tarde.
Boa tarde, alegria muito grande em falar com vocês e com os ouvintes da Rádio Gaúcha.
O senhor ouviu aí os relatos do repórter e também das vítimas da fraude. Qual é o tamanho desse problema no Brasil?
Bom, primeiramente, parabenizar aí pela reportagem, né? Vou querer depois acessar aí a íntegra, porque realmente relata aí um problema social que tem ocorrido aí em dimensão maior do que nós, bastante maior do que nós gostaríamos, tá? Segundo as nossas plataformas de monitoramento de mercado, né, nós temos o Sistema Nacional de Informações de Defesa do Consumidor, o Sindec, que é alimentado por PROCONs estaduais, municipais, em todo o território nacional, e também o consumidor.gov. Segundo essas plataformas, as reclamações de consumidores referentes a crédito consignado mais do que dobraram comparando o ano de 2020 com o ano de 2019, tá? E nesse ano de 2021, nós estamos ainda aí no mês de julho, e você também já estava no patamar alto de reclamações e elas tiveram aí já um aumento de aproximadamente 80% comparando o mesmo período de 2021 com o de 2020, tá? Então, por conta dessas informações e também com outras informações que nós obtivemos, nós já fizemos notificações a agentes econômicos buscando informações sobre o trabalho dos correspondentes bancários, né, e também suas políticas aí de conformidade. É um tema que tem sido enfrentado aí como prioritário aqui na Secretaria Nacional do Consumidor, da Senacom, né, do Ministério da Justiça e Segurança Pública. E o tema tem sido enfrentado por diferentes instrumentos de política pública, tá? Educação financeira para o consumo, nós temos aqui a Escola Nacional de Defesa do Consumidor, com diversos cursos que são ofertados aos consumidores, também aos fornecedores que querem treinar seus funcionários, aos servidores públicos que tratam da matéria, também monitoramento de mercado, né, advocacia normativa de interesse do consumidor, ou seja, buscando aperfeiçoar a regulação da matéria. Nós tivemos recentemente aprovada a lei número, a chamada Lei para a Prevenção e Tratamento, né, do Superendividamento, foi aprovada agora em 1º de julho, né? Uma alegria muito grande para todo o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor. É um projeto de lei proposto em 2012, né? Então, aí, depois de 9 anos, foi aprovado, sancionado, já está em vigor, e a gente tem expectativa de que essa nova lei realmente possa aperfeiçoar a proteção financeira dos consumidores, né? E nós também tratamos em outros, além de mudanças legais, mudanças em atos normativos, decretos, portarias, atos de agências reguladoras, né, no caso aí Banco Central, INSS, e também temos os procedimentos sancionatórios, quando necessários, realmente a Senacom não se furta a impor aí multas, já foram aí algumas nesse ano de 2020. Então, realmente é um problema que tem aumentado, tá? A gente sabe que as medidas adotadas, elas têm um certo tempo de maturação até terem o efeito completo, mas, de todo modo, nós seguimos atentos e é importante aí o interesse da imprensa, parabenizo a reportagem da Rádio Gaúcha, para chamar atenção da população e para que os consumidores fiquem atentos ao problema.
O senhor mencionou o aumento no número de denúncias, de casos, de relatos. Se existem regras, como o senhor disse, se existe um trabalho de atenção a isso, a gente também recebeu várias mensagens enquanto a gente conversava aqui pelo nosso canal de comunicação, pelo nosso WhatsApp. Onde é que está a falha desse processo? Teria que haver um rigor maior, uma fiscalização ou talvez até uma legislação mais dura? Onde é que falha esse processo para estarem crescentes os casos em que as pessoas são lesadas?
Primeiro é um trabalho de prevenção, né? Ou seja, a oferta do crédito deve ser adequada, né? O produto oferecido ao consumidor deve ser adequado ao perfil desse consumidor. É importante fazer uma análise de crédito, análise da capacidade financeira, ou seja, o consumidor vai ter condições de fazer esse pagamento, né? Então, é importante aí informações prestadas aos consumidores, de modo que eles possam obter empréstimos que façam sentido para a sua situação, né? Nós sabemos que o crédito exerce um papel fundamental para o desenvolvimento de qualquer economia. No Brasil não é diferente. E o crédito consignado é um crédito relativamente barato, né, para os padrões brasileiros, já que ele está aí ancorado numa remuneração mensal, né, seja o salário, seja a pensão, a aposentadoria, a remuneração do servidor público. Então, ele é um crédito interessante. De todo modo, ele deve ser utilizado de maneira inteligente, né, desde a oferta, sim, né, desde depois da relação com o consumidor para o pagamento desse crédito. E nós temos o caso de fraudes, né, que essa reportagem de vocês trouxe aí exemplos de fraudes, ou seja, o consumidor não pediu aquele crédito e ele foi ver e apareceu na sua conta o valor. Então, para isso que é muito importante, e foi mencionado muito o trabalho dos correspondentes bancários, né? Os correspondentes bancários, toda a regulamentação do sistema financeiro nacional, né, do Conselho Monetário Nacional, supervisão do Banco Central, os correspondentes bancários atuam, eles são contratados pela instituição financeira, portanto, a instituição financeira tem o dever de acompanhar a atividade do correspondente bancário, né? Tem o dever de dar incentivos adequados, a remuneração do correspondente bancário deve ser adequada a uma gestão de riscos, deve acompanhar as reclamações dos
consumidores. Seria da instituição, né, a responsabilidade, então, na sua avaliação?
Não, nós temos um sistema, né? A instituição financeira também tem essa responsabilidade. E aí a importância de mecanismos de regulação e também de autorregulação. O FEBRABAN, a Associação Brasileira de Bancos, tem um mecanismo de autorregulação que eles estão buscando ser mais rigorosos com os correspondentes bancários, né? Mas, de todo modo, até o momento, o efeito ainda não tem sido realmente o desejado. Então, é importante seguir avançando. E aí, como eu falei antes, nós temos a expectativa de que a nova legislação, né, a Lei para a Prevenção e Tratamento do Superendividamento, aprovada agora em 1º de julho, Lei 14.181, ela traga desde a da prevenção, ou seja, você colocar como deve ser a oferta do crédito, até como se dá a relação, né, do consumidor com a instituição financeira, e até em casos mais extremos, quando ocorre aí o superendividamento, que é aquela situação em que o consumidor ele já está comprometendo o chamado mínimo existencial, né? O pagamento de dívidas já está num patamar tamanho que ele já não consegue ter recursos para fazer frente aí para poder adquirir produtos e serviços básicos, né, para a sua subsistência, né? Alimentação, vestuário, transporte, moradia, etc. E aí a legislação prevê tanto a conciliação, né, fomentando a conciliação entre as partes, com auxílio de PROCONs, com auxílio também do Poder Judiciário, e numa situação aí mais extrema, quando não é possível, aí sim o Poder Judiciário tem o poder aí de elaborar um plano de pagamento e implementar esse plano, né? Então é uma legislação que fomenta, ela protege o consumidor, pessoa física, de boa fé, né? Aquele que realmente quer pagar, né, as suas dívidas, mas no contexto não está tendo como fazer isso, então você permite ajustes, né, no fazer um plano de pagamento para que isso seja possível. E no caso aí de fraudes, né, que eu vejo que é uma preocupação da reportagem, nós temos aí novas tecnologias que estão sendo utilizadas para prevenir fraudes, tá? Nós temos já tem dado bons resultados essas novas tecnologias, desde dupla checagem, está se utilizando até reconhecimento facial para mostrar que realmente o consumidor solicitou aquele empréstimo, contratou aquele empréstimo, né? De todo modo, nós sabemos que essas novas tecnologias elas não vão atender todo o público, né? Os consumidores, nós temos aí diferentes grupos de consumidores, né? Considerando, por exemplo, faixa etária, escolaridade, renda. Então, nós sabemos que só temos aí alguns grupos de consumidores com maior dificuldade para lidar com tecnologia. Sim. Então, a tecnologia por si não vai resolver todos os problemas, mas é também uma ferramenta importante.
Coordenador de Estudos e Monitoramento de Mercado da Secretaria Nacional do Consumidor, Frederico Meixo, muito obrigado. Bom trabalho.
Obrigado. Boa tarde.
Obrigada. Bom trabalho.